No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar na edição de hoje sobre a reforma litúrgica trazida pelo evento conciliar. Na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II é possível distinguir claramente 10 aspectos de renovação a partir da Constituição Sacrosanctum Concilium. Nesse espaço Memória Histórica, vamos abordar um a um desses aspectos. Na edição de hoje, damos continuidade ao tema iniciado no programa passado, o valor da Assembleia Litúrgica. Padre Gerson Schmidt.
No programa anterior, falamos do valor da Assembleia Litúrgica como um dos 10 aspectos da renovação da liturgia proposta pela Sacrosanctum Concilium. Hoje continuamos a aprofundar esse primeiro aspecto do valor da Assembleia Litúrgica. Apontamos o número 1140 do Catecismo da Igreja Católica, onde diz que é toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça que celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, essas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, influem sobre ele e o manifestam. Não podemos, portanto, privatizar a liturgia, mas olhar a Eucaristia dentro da visão de que a Assembleia Litúrgica é um corporante, onde todos os membros celebram e atuam a seu modo. Tudo parte da visão das imagens da Lumen Gentium, de que a Igreja é o corpo místico de Cristo ou o povo de Deus que caminha. Não vamos à missa para simplesmente cumprir individualmente um preceito dominical, mas nos encontrar e celebrar com a comunidade a que pertencemos como membros participativos de uma Igreja, Eclésia, Assembleia dos Convocados pela Palavra. No número 1141 do Catecismo da Igreja Católica, continua a expressar a importância da Assembleia Litúrgica, dizendo assim: a Assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo e para poderem oferecer um sacrifício espiritual toda a atividade humana do cristão. Esse sacerdócio comum é o de Cristo, único sacerdote, participado por todos os membros. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista, tem o direito e obrigação. Dessa participação ativa da Assembleia Litúrgica, como direito e obrigação, falaremos ainda mais adiante. As diretrizes mais importantes que a Sacrosanctum Concilium dá para a reforma da liturgia está em relação com as deficiências mais notáveis existentes na vida litúrgica dos cristãos: a desconexão com a palavra de Deus e a perda do sentido comunitário. Por culpa desses fatores, a religiosidade de muitos católicos tinha perdido o contato com a fonte genuína, que é sempre a palavra de Deus como expressão de sua vontade e seu desígnio de salvação, e se havia refugiado num individualismo egocêntrico e de horizontes muito limitados. A Igreja deseja agora reformar a liturgia nesta dupla direção: abrir com maior abundância os tesouros da palavra de Deus e destacar com mais intensidade e eficácia o aspecto comunitário das ações litúrgicas, buscando resgatar a todo custo a participação plena, ativa e fecunda dos fiéis nas celebrações. As estruturas das novas construções dos templos, a partir do concílio, já contemplam uma visão mais comunitária, com o estilo das construções em forma mais oval e arredondada, permitindo a todos visualizarem e participarem melhor do mistério pascal celebrado. Seria um contrassenso fazer hoje as igrejas-templos como antigamente, de forma mais vertical e clerical. Há uma nova mentalidade, fruto da eclesiologia de comunhão e participação.